Leitura do livro dos Reis. Naqueles dias, sucedeu que o filho da dona da casa caiu doente, e o seu mal era tão grave que ele já não respirava. Então, a mulher disse a Elias: "O que há entre mim e ti, homem de Deus? Porventura vieste à minha casa para me lembrares os meus pecados e matares o meu filho?" Elias respondeu-lhe: "Dá-me o teu filho." Tomando o menino do seu regaço, levou-o ao aposento de cima onde ele dormia e o pôs em cima do seu leito. Depois, clamou ao Senhor, dizendo: "Senhor meu Deus, até a viúva em cuja casa habito como hóspede queres afligir, matando-lhe seu filho?" Depois, por três vezes, ele estendeu-se sobre o menino e suplicou ao Senhor: "Senhor meu Deus, faze, te rogo, que a alma deste menino volte às suas entranhas." O Senhor ouviu a voz de Elias. A alma do menino voltou a ele e ele recuperou a vida. Elias tomou o menino, desceu com ele do aposento superior para o interior da casa e entregou-o à sua mãe, dizendo: "Eis aqui o teu filho vivo." A mulher exclamou: "Agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra do Senhor é verdadeira em tua boca." Palavra do Senhor.
Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste.
Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste.
Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo.
Exalto, ó
graças, invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se a tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria.
Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrais.
ti. Sei, Senhor, o meu abrigo, protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar por
eu te exalto, ó Senhor, porque é bom me livrar de ti. Eu te exalto, ó Senhor, porque é bom me livrar.
Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Asseguro-vos, irmãos, que o Evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouviste falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mas dos que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas, quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou para revelar-se o seu filho, para que eu progredisse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém, para estar com que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia, e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 anos. E não estive com ele outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia de fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu refúgio protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e que todos nós tenhamos um coração suficientemente dilatado para compreender e crer aquilo que significa a dimensão da ressurreição na vida cristã, na vida segundo o Senhor Jesus. Aquele que nos mostra o novo caminho. As leituras que nós ouvimos hoje, creio que suficientemente curiosas para nós refletirmos sobre a realidade da vida e da morte entre todos nós, não é mesmo? Livro dos Reis nos apresenta, como foi lembrado aqui no comentário inicial e na motivação inicial, a figura do profeta Elias, que realiza um ato por graça de Deus, um ato de ressurreição. Novamente no Evangelho de Lucas, nós encontramos um relato semelhante. A curiosidade é que os filhos, todos dois, eram filhos de viúvas. Então se torna algo bem mais enfático. Porque o que significava uma viúva, tanto no tempo do profeta Elias, quanto no tempo do Senhor Jesus? Seriam vendidas como escravas. Perderiam todos os seus direitos. São viúvas, o filho morreu, e a lenda diz no Evangelho de Lucas que a viúva de Naim tinha um único filho. A condição daquela mulher que era excluída, Jesus devolve a ela a dignidade. Jesus retorna a dignidade àqueles que haviam perdido, assim como o profeta Elias. Ele está onde? Em uma região chamada Sarepta, uma região desértica, e um longo período de seca, em que o alimento já está escasso. E Elias está na casa dessa viúva, e é o filho dela que morre. Elias intercede a Deus e devolve a vida àquele jovem. Assim como todas as realidades que nós vimos aqui representadas. Todas aquelas situações da nossa sociedade onde a exclusão e a morte ainda estão presentes. Basta lembrarmos de tantos idosos que hoje são deixados, esquecidos por muitos dos seus filhos. Já viram quantos idosos tem no nosso meio hoje que os filhos não têm a devida atenção? Quantos pais terminam os seus dias sozinhos, abandonados, verdadeiramente abandonados? Quando nós olhamos para a situação, por exemplo, dos índios, como está acontecendo lá na região, na diocese do Dom Erwin Krauter, que muitos daqueles que moram no Alto Xingu estão sendo expulsos das suas terras e perdendo aquilo que é o mínimo que tem para viver. São novamente situações que levam à morte e que precisam e esperam a ressurreição. Mas, quando nós olhamos para a nossa sociedade, quantas pessoas, quantos jovens hoje morrem e nós os perdemos para a morte através das drogas e da violência? Quantas jovens têm que se prostituir ainda na nossa sociedade para que nós acordemos para essa realidade? Se tem tantos que são drogados, é porque nós, de certa forma, somos coniventes com isso em nossa sociedade. Se existem ainda tantas jovens que se prostituem, é porque existem os prostitutos que as alimentam naquela vida. Quando nós vemos, é um grande passo, a situação das cotas raciais dentro das universidades. É um passo, é bom, mas ainda não é o suficiente, que o que a gente precisa mesmo é educação de qualidade, para que todos tenham acesso digno, não tenha que passar por esses meios. Que todos tenham condições de pleitear a vaga nas universidades, e mais que isso, que a universidade não se reduza simplesmente a 18% dos jovens estudantes, que são só os que ainda têm acesso ao curso superior, 18% de todos os que concluem o ensino médio. São novamente situações que ainda precisam da ressurreição, da graça, do dom de Deus. São situações que precisam encontrar um novo espaço. É onde nós precisamos fazer agir a força da profecia da Igreja do Senhor Jesus. É lá que nós precisamos levar a palavra de Deus para que todos os que estão excluídos encontrem condições e condições dignas de vida. E mais, quando nós pensamos na realidade da ressurreição, o que significa verdadeiramente isso para nós nos dias de hoje? Quando nós rezamos, quando nós professamos a nossa fé, na última parte do credo nós dizemos: creio no Espírito Santo, na Igreja Católica, na comunhão dos santos, e mais o quê? E mais o quê?
Na ressurreição da carne.
Na ressurreição
da carne.
E aí está um aspecto que nós precisamos abrir os nossos olhos. É enxergar verdadeiramente. Nós não professamos outra coisa senão a ressurreição da carne e a vida eterna. E muitas vezes nós acabamos confundindo cristianismo com diversas outras filosofias de vida. É bom que nós estejamos atentos a isso. Quando nós dizemos, creio na ressurreição da carne, nós deveríamos ter plena consciência de que o que permanecerá vivo após a morte não é somente um espírito que vai ficar vagueando por aí. Não é uma espécie de pessoa sem carne, simplesmente. Não é um fantasma que vai viver. Como nós vemos na catequese que as novelas passam, não é mesmo? Especialmente as da Globo, que ensinam isso com muita maestria. Não é mesmo, senhoras, senhores, vocês que acompanham? Atualmente nós temos uma que me disseram ser desse porte. Pois bem, aquela compreensão que está ali, se alguém crê, não está crendo segundo a fé cristã. Agora, se vocês encontrarem por aí alguma alma, chama ela para cá. É bom que a gente vai poder conversar, tirar as nossas dúvidas, perguntar como é. Não é mesmo? Seria tão bom que nós nos reencontrássemos com os nossos familiares. Na hora que chegassem à nossa casa, a gente poderia matar a saudade, né? Ilusão, isso não vai acontecer. E nem precisa entender. Isso não acontecerá. Por quê? Aquilo que nós cremos é uma realidade muito maior. Eu creio na ressurreição da carne. O que nós professamos não é a vida dos espíritos. Isso deve a Allan Kardec e os seus seguidores. Nós cremos na presença viva e carnal daqueles que passam pela morte. Assim como nós acompanhamos há poucos dias todos os relatos acerca da paixão do Senhor Jesus. Após a ressurreição, o Senhor Jesus entrou onde estavam os discípulos e disse: a paz esteja convosco. Tomé, toca a minha mão, toca o meu lado. Em espírito, isso não é possível. Mais que isso, nós ouvimos também os relatos, como aquele que está no capítulo 21 do Evangelho de João. O Senhor Jesus meus pescadores e dizem: vocês têm alguma coisa para comer? Temos. Nós pescamos a noite inteira, mas não encontramos. Quando eles chegam à praia, depois de lançarem a rede, já tem pão e peixe. O Senhor Jesus parte o pão, o peixe, e eles comem. Espírito não faz isso. Mais uma vez, nós deveríamos ter a consciência que cristianismo não se confunde em nada com esse espiritismo barato que nos é vendido pelos meios de comunicação. Se alguém tem medo da alma do fulano que vai vir puxar o seu pé à noite, não precisa, que não virá. Se vir, você pergunta a ele o que está acontecendo de errado lá, que ele está com muito tempo. O que nós manifestamos é que, assim como nós cremos no Senhor Jesus vivo e presente no meio de nós, também ressuscitarão para a vida eterna aqueles que viveram a fé cristã. Por isso nós dizemos: creio na ressurreição da carne. Nós não dizemos simplesmente que cremos que a alma não morrerá. É muito diferente. A ressurreição não é só do espírito, não é só da alma, não é só essa dimensão. Assim como nós acabamos de ouvir no Evangelho, Jesus tocou o caixão, aqueles que o carregavam, pararam. E ele disse: jovem, levanta-te. Disse aquele que estava morto: jovem, levanta-te. E o que segue no Evangelho? É interessante que nós percebamos isso com bastante cuidado. Como termina o relato do Evangelho? Nas partes finais, Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. Espírito não fala. Por isso nós podemos dizer: creio na ressurreição da carne. É uma realidade muito maior. A nossa fé, a nossa esperança está fundamentada naquilo que o Senhor Jesus nos disse e que aconteceu com ele também. Nós não esperamos simplesmente que os nossos amigos, os nossos familiares que já partiram, não vão sofrer num lugar escuro. Não é isso só que nós esperamos. Nós esperamos algo muito maior. Nós esperamos a ressurreição, a vida nova no Senhor Jesus, como nós ouvimos no livro do Apocalipse diversas vezes. Lá não haverá mais choro, nem ranger de dentes, nem lágrima, nem dor, pois todos estarão diante do Senhor Jesus. E é essa a nossa fé. Aqueles que acreditam na ressurreição, eu convido para que fiquemos de pé e manifestemos a fé que temos no Senhor.